UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui pelo UFMG Educativa com o programa Noite Ilustrada. Neste dia 12 de maio, há exatos 50 anos, o guitarrista Jimi Hendrix lançava seu primeiro álbum de estúdio, Are You Experienced? O disco destacou a psicodelia de Jimi com suas guitarras distorcidas e foi um dos responsáveis por lançá-lo à fama. Jimi é, na opinião de muitos, o melhor guitarrista de todos os tempos. Esse álbum, Are You Experienced, também é considerado como o maior disco de estreia da era do rock. Portanto, para a gente falar sobre isso, precisamos de um expert no assunto, um guitarrista e um amante das histórias, das mitologias do rock and roll. A gente vai falar com Edgar Escandurra. Edgar Escandurra, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao FMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Boa noite, é um prazer estar com vocês aí.
Pois é, vamos falar aqui do Are You Experienced, que é o primeiro disco de um cara que eu acho que você gosta muito, né?
Sim, é um... uma pessoa que sempre que eu quero ser moderno, eu costumo visitá-lo.
É engraçado, e não só você, né? Todos os grandes guitarristas, os virtuosos todos, que teoricamente não tem nada a ver com Hendrix, todos eles reverenciam o cara, né?
É, porque o Hendrix é uma pessoa muito inventiva, muito criativa, e você percebia pela história dele, pela origem dele, tudo, né? Um talento nato, assim, né? Que não é uma coisa que se aprende na escola, que eu acho que acaba sendo um exemplo até para quem estuda, né? Para quem se dedica, para quem procura ser virtuoso. Eu acho que a guitarra era uma extensão do corpo dele, que eu acho que isso é uma coisa que todo guitarrista que vive a música acaba tendo também, né?
Com certeza. Agora, 50 anos desse disco, você se lembra quando é que você comprou o disco? Porque quando saiu você era pequenininho, né?
É, esse disco quando saiu era bem pequeno. O que eu me lembro é que eu tenho um irmão mais velho, né, que tem agora, eu tenho 55, meu irmão tem 65, então ele estava numa época muito boa para ouvir esse disco, né, e era uma coisa numa época que, no Brasil, que o máximo que existia de moderno era Jovem Guarda, né. Uhum. E meu irmão, graças aos amigos que ele tinha, ele tinha acesso a esses discos mais modernos, né? Com a guitarra mais alta, que não era uma coisa ainda ligada aos cabeludos dos Beatles, era uma outra, já era um passo além, né? Adiante. Então eu tive o privilégio de ouvir esse disco, como outros discos do Hendrix, porque a carreira dele foi muito curta, né? Eu tive o privilégio de ouvir esses discos muito criança, assim, né? Muito jovenzinho. Quando as pessoas estavam falando de Roberto Erasmo, falavam de Beatles, eu já tinha acesso a esses trabalhos maravilhosos de Hendrix, e até alguma coisa de Led Zeppelin já chegava em casa. O primeiro disco que eu comprei na minha vida foi um disco do Hendrix, que dei justamente de aniversário pro meu irmão. Agora eu tô em dúvida se foi o Experience ou o What's Buddha's Love. Um desses dois, um disco que eu comprei numa loja que não existe mais em São Paulo, chamada Sears, que tinha uma prateleira de discos, e tinha esse disco do Jimi Hendrix lá para vender.
Uhum. Agora, eu me lembro de ler na revista Biz uma história, não me lembro se foi contigo que aconteceu, de alguém chegar na loja para comprar um disco do Hendrix aqui no Brasil, e o vendedor dizer assim: olha, eu acho que esse disco veio com defeito. Ele tá com uns ruídos meio estranhos. Aí a pessoa diz: não, é assim mesmo, o senhor tá enganado. Tanto que era assustador, assim, né? O impacto que a coisa teve de diferente, né?
Eu acho que era uma coisa assim que ele buscava com os efeitos que tinham novos na época, né? Distorções, o ecos, e fora os experimentalismos que ele praticava dentro do estúdio, né? Sempre com engenheiros de som espetaculares, né? Ele realmente criava alguns sons assim que às vezes pareciam uma coisa muito orgânica, né? Tem sons que parecem animais, né? Tem muitos sons assim que depois que a gente vai descobrir o som da baleia, o som dos animais selvagens, você vê que músicas do Hendrix reproduzem uivos, né? Choros de baleia, gritos de... rugidos de leão, né? é algo realmente que para uma pessoa desavisada parece que é um defeito, né? Eu lembro assim, por exemplo, o meu irmão, que é mais velho que eu, ele tocava, ele parou de tocar, mas na época que ele tocava, ele era um cara muito bom guitarrista, e ele tinha uns pedais, umas coisas lá, que as pessoas ficavam assustadas na rua quando passavam, sabe, aquele barulho de microfonia, as pessoas apareciam que era algum ET, alguma coisa assim, né, e o Hendrix dava essa impressão mesmo, assim, né, de uma coisa espacial, né, uma coisa de outro mundo, né. Ele, até hoje, né, eu, por coincidência, eu vim andando ouvindo o Hendrix no meu aplicativo aqui de música, e eu vim com fone de ouvido, eu me surpreendi com alguns efeitos de estéreo que ele usou, que vozes bem sutis no meio dos solos, que nesses meus 55 anos de rock and roll eu não tinha ouvido ainda, sabe, é surpreendente, é uma coisa quase científica e alquímica, né? Parece uma alquimia, né? É além da tecnologia, né? É surpreendente.
É verdade. E influenciou muita gente, né, cara? Guitarristas brasileiros que você conhece, assim, que se renderam ao Hendrix e que seguem essa cartilha.
Olha, eu vejo muito do Hendrix em Pepeu Gomes. Eu talvez seja um dos caras que esconda menos a sua influência de Jimi Hendrix, né? Uhum. Junto com o Lúcio Maia também do Nação, eu acho que é um cara que passeia muito pelas coisas do Hendrix. Eu desde criança sei tocar algumas músicas do Hendrix e elas me influenciaram muito. Tem muitos solos que para mim soam naturais, que na verdade foram criados lá em 67 pelo Hendrix, né? Uhum. Puxa, por aí vai, né? Esses são os nomes, assim, Lanny Gordon, né? Que é um grande nome da guitarra brasileira. Por mais jazzista que ele seja, ele tem também, nas frases que ele faz, muito do Hendrix, né? Eu acho que essa coisa até experimental passa pelo Hendrix. Eu acho que até os guitarristas mais técnicos, que hoje existe uma vertente, hoje não, né, já há quase 30 anos, uma coisa de muito virtuosismo, de muita velocidade, né, de alguns guitarristas, que você repara lá que 70% do que eles fazem já foi visitado pelo Hendrix também, né. Uhum. Então acho que essa vanguarda que o Hendrix teve na guitarra, ele carrega com ele e pega músicos e guitarristas de muitas vertentes, né, até não guitarristas, até outros instrumentistas, né, eu acho que sofrem essa influência do Hendrix, pela energia, quando vão para o improviso, quando vão para esses ruídos mais alternativos, né? Essa coisa, eu acho que tem músicos que tocam saxofone, que tocam bateria, que tocam baixo, que eu acho que tem uma essência hendrixiana, assim, que não é só o departamento das guitarras que tem, não.
Verdade. Joe Satriani, que é um desses caras que você citou, extremamente técnicos e velozes, o guitarrista preferido dele é o Hendrix, e ele disse que o método dele de estudo preferido, um deles, é pegar gravações antigas do Hendrix e ficar ouvindo e percebendo o que ele fez ali, né, e pegando dos improvisos alguma coisa que ele possa utilizar.
Exato, eu acho que isso é muito legal do Satriani, que eu acho que é um diferencial dele para os outros guitarristas dessa vertente. Eu acho que essa humildade que ele sempre mostrou quando ele vai falar do Hendrix ou quando ele vai falar do rock and roll. Né? Não existe. Ele não torce o nariz para os solos, para as pentatônicas, para isso aqui, vamos dizer, essa origem mais bluseira do rock and roll, né? Uhum. O Hendrix não tinha muito a ver com Paganini, né? O Hendrix tinha a ver com o blues do negro americano, né? E eu acho que isso é uma coisa bacana, que eu acho que isso é importante para, mesmo para os virtuosos, assim, que tenham essa raiz um pouco autodidata, sabe, assim, na música, para não ficar uma coisa extremamente técnica que acaba ficando chata.
Fica todo mundo muito igual, né, acaba igualando
exatamente
o som dos guitarristas. Agora, uma coisa que pouca gente fala do Hendrix é que ele era bom letrista, cara, você não acha? Eu gosto das canções dele, eu acho assim,
Que o Hendrix era um bom letrista e um bom cantor também.
Pois é.
Eu acho que as letras dele eram muito boas, porque eram simples e poéticas.
Exatamente.
Né? E eu acho que naquele momento, naquele universo musical, onde as pessoas não escondiam os seus experimentalismos psicotrópicos e psicodélicos, e aquilo era visto como uma maneira de experimentar as coisas para chegar num passo além da normalidade, né? Onde não era visto assim, uma coisa como hoje, assim, como uma coisa de bandido, de marginal, de drogado. Assim. Eu acho que é difícil falar isso, mas ele conseguiu explorar essa psicodelia com uma poesia muito bonita, né? Coisas meio, às vezes, subjetivas, tudo, mas com um significado muito puro, né? Muito bonito mesmo. Quando ele fala aquela Wendy Cries Mary, né?
Isso.
É muito lindo aquilo, né?
You Better Wait Until Tomorrow, sabe?
Sim.
Little Wing, cara. Little Wing é
maravilhosa, maravilhosa, né?
Maravilhosa.
É maravilhosa. Hey Baby também é linda. Tem Angel, é muito maravilhosa. As músicas de amor dele eram letras muito bonitas, né?
If Six Was Nine, eu acho que eu adoro.
Essa letra é muito psicodélica,
totalmente,
né? Se Six fosse nove, é uma coisa maravilhosa.
É muito bacana. Muito bem, tá aí a nossa primeira parte da entrevista com Edgar Scandurra. E nesse intervalo aqui a gente vai ouvir uma canção, claro, do Are You Experienced? Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, Fire.
Next to your fire.